Você está ouvindo Feijoada Completa.
Mais um sucesso da parceria aí de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, Juazeiro.
Juazeiro, me responda por favor. Juazeiro, velho amigo, onde anda o meu amor?
Essa música tem uma história muito curiosa. A Denise Dumont, que é filha, é atriz, é filha do Roberto Teixeira, no museu lá do Lincoln Center, em Nova York, deparou-se com um disco de uma cantora americana chamada Peggy Lee, de 1951. E ela achou lá uma gravação de uma música chamada Wandering Swallow, e atribuída a dois compositores norte-americanos, né? Harold Stevens e Irving... Agora esqueci o segundo nome do compositor, mas enfim. Dois compositores americanos. E aí ela foi ouvir a música e era Juazeiro. A música foi plagiada em 1951, lá nos Estados Unidos. E, enfim, diz que a situação rendeu até muitas coisas curiosas, mas, enfim, eu até escutei a música, não achei a versão original, porque por questões de processo, depois as gravadoras, a RCA, me parece, que era a gravadora da Peggy Lee, foi obrigada a recolher os discos, né? Então, houve aí, enfim, todo um processo. Mas há uma cópia desse disco que foi recolhido, mas há uma cópia dele no Lincoln Center em Nova York, dessa gravação da Peggy Lee, essa cantora americana que regravou Juazeiro. É essa música aí, parceria do Gonzagão com Humberto Teixeira. Bom, falando agora sobre planos de saúde, é outro tema que foi debatido em audiência pública na Câmara dos Deputados, a questão dos planos de saúde, das reclamações, que são muitas, dos consumidores, né? Enfim, em relação ao atendimento, em relação à cobertura de determinados procedimentos, muitas reclamações com relação aos planos de saúde. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Leandro Farias, ele que é coordenador do movimento Chega de Descaso. Leandro Farias, prazer falar com você, como vai?
Olá, Edson, todos os ouvintes da Rádio Câmara, tudo bem?
Tudo jóia. Leandro, o que exatamente o movimento Chega de Descaso tem procurado denunciar em relação a essa questão dos planos de saúde? O que é mais grave?
Então, o movimento Chega de Descaso, ele se lança como um novo movimento sanitário e a gente luta em defesa de uma saúde pública de qualidade. E a gente vem trazendo à tona denúncias em relação a essa questão da máfia que envolve a saúde privada. Porque as pessoas têm a tendência de separar a saúde pública e privada. O que a gente está querendo mostrar para a população é que a saúde pública, se ela está nesse descaso, nesse caos, nesse processo de sucateamento, é porque há interesse para isso. Interesse de boa parte dos empresários da saúde privada. Até porque se a saúde pública funcionasse como todos nós desejamos, eu acredito que dificilmente as pessoas iriam pagar para ter plano de saúde.
Uhum. Mas a questão é que as pessoas, além de pagarem, acabam... não recebendo, elas têm uma expectativa de um atendimento muito melhor do que o da saúde pública, e nem sempre é essa realidade não, né, Leandro?
Não, é muito longe disso. Acontece que, desde novos, principalmente quem faz parte da classe média, ele é iludido a achar que ter plano de saúde é a solução para os seus problemas. Uma vez que, quando liga a TV ou até mesmo passa próximo a hospitais públicos, a gente pode ver aquela situação caótica, hospitais sucateados, sobrecarregados, e nos é vendido a ilusão de que, tendo plano de saúde, nós teremos um melhor atendimento e seremos até internados em belos hospitais, como verdadeiros hotéis.
Uhum.
Sendo que a saúde privada, ela é dirigida por empresários, e naturalmente eles visam o lucro. Uhum. Não a qualidade.
Uhum.
Então nós, pacientes, passamos a ser chamados de clientes. E nós deixamos de ser vistos como vidas e passamos a ser vistos como cifras, números. Então a gente não tem qualquer tipo de atendimento humanizado. Mas simplesmente, cada dia que passa, estamos passando a se tornar simples mercadorias.
Uhum. Agora, você acha que nós temos uma Agência Nacional de Saúde Suplementar, a INSS, que o papel dela, sua criação, foi para que ela fiscalizasse o cumprimento das regras, de contratos e etc. em relação aos planos de saúde. Ela exerce a sua atividade a contento na sua avaliação? O que precisa se fazer para fortalecer o papel da INSS hoje?
Edson, eu vou te dar minha opinião em relação a isso. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, assim como outras agências reguladoras, elas acabam funcionando como verdadeiros latifúndios. Por que eu digo isso? Porque elas são loteadas e depois entregues nas mãos dos empresários que financiaram boa parte das campanhas eleitorais dos parlamentares que estão compondo o Congresso Nacional. Como é que funciona? Financiam as campanhas, os parlamentares são eleitos. De acordo com a legislação dessas próprias agências, a composição da diretoria será feita através de indicação da presidente da República com aprovação do Senado Federal. Então é nessa hora que os empresários da saúde, eles pedem um favor de volta. Primeiro eles financiam a campanha, depois da eleição eles querem o retorno. A gente pode provar isso pegando um levantamento que foi feito das doações de campanha das eleições de 2014. Uhum. Os planos de saúde juntos doaram em torno de 52 milhões, contribuindo para 131 candidaturas nas últimas eleições. O que vocês acham que os empresários iriam doar 52 milhões? Simplesmente porque ele gosta das propostas dos parlamentares? Longe disso. Eles financiam para depois poder cobrar vagas na composição de diretorias desses órgãos. Então, naturalmente, um órgão público que foi criado para regular e fiscalizar os planos privados, que é composto pelos próprios empresários dos planos de saúde, obviamente que isso não vai dar certo. Uhum. E a INSS não é diferente. Ela simplesmente não pune, não fiscaliza com qualquer rigor. Ela simplesmente, ela está, principalmente em relação aos diretores, não em relação aos funcionários. Estou falando em relação aos diretores. Eles usam a máquina pública para justamente favorecer aos interesses do capital. Então, naturalmente, é mais um órgão que não está funcionando a favor da população.
Ou seja, quem precisa de um atendimento e não consegue, muitas vezes tem que recorrer à justiça, né?
Não, e por conta dessa bagunça que envolve legislativo, executivo, toda essa farra que envolve o financiamento empresarial de campanha, está surgindo com muita força uma questão que é a judicialização da saúde. As pessoas estão tendo que recorrer ao judiciário para se fazer valer o direito à saúde, direito esse que está presente na Constituição. Então, simplesmente, ninguém está respeitando nada. O judiciário, cada dia que passa, ele está sobrecarregado com demandas envolvendo planos de saúde, e isso é um perigo. Uhum. Uma vez que na atual conjuntura, executivo e legislativo estão perdendo sua credibilidade com a sociedade.
Muito bem.
E vem com possibilidade a judicialização da saúde. O judiciário está ficando sobrecarregado, uma vez que pacientes estão morrendo com liminares na mão. Isso é um perigo, porque pode ocorrer do judiciário também perder sua credibilidade e aí o caos está instalado no país.
Ok, Leandro Farias, que é coordenador do movimento Chega de Descaso. Leandro, muito obrigado pela participação aqui conosco. Um grande abraço para você.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Tá joia. Tá aí a participação do Leandro Farias. A gente conversa agora com o deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará. Ele, deputado que é da Comissão de Defesa do Consumidor. Deputado Chico Lopes, prazer falar com o senhor. Como vai?
Tudo bem. Vamos lá às perguntas do repórter.
Obrigado. Deputado, o nosso entrevistado anterior estava falando aqui uma coisa importante, que é a questão da indicação política dos cargos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. E que, na opinião dele, isso prejudica o funcionamento da agência como fiscalizadora dos planos de saúde. Qual que é a avaliação do senhor a esse respeito?
Primeiro, não tem uma agência reguladora no Brasil que não tenha reclamação. E aí é um feito de um período político em que resolveram colocar a política neoliberal em prática no Brasil, e deu no que deu. Você veja que essa agência reguladora fiscaliza exatamente os antigos serviços públicos que se tornaram privatizados. Uhum. E aí não pode ter que culpar os políticos ou quem quer que seja. O problema é o seguinte, é que a empresa privada tem como finalidade lucro e não bem-estar social da sociedade. E eu fico acabaria de dizer isso, porque eu fui um dos que levei porrada da polícia, porque fui às ruas que se encontra as privatizações. Mas já não tem mais jeito, foi privatizada. Nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor e colocamos lá entidade de defesa do consumidor como IDEC e também colocamos a agência reguladora de saúde, que é a ANS. O problema é o seguinte, é que a agência reguladora não consegue atender as demandas de questão de saúde. E a saúde pública, que é o maior plano do mundo, se chama SUS. Mas, infelizmente, nós perdemos 40 bilhões com o fim da receita de imposto de cheque. E agora nós estamos pagando, depois de algum tempo, essa questão muito séria agora. Nos casos do plano de saúde, é deficiência mesmo da agência reguladora.
Uhum.
Porque a saúde pública, o Ministério Público vai lá, prende secretário, nós somos obrigados a comprar remédio até de 150 mil reais, mas eles resolvem no setor público, o Ministério Público. Mas na empresa privada, fica a cargo da agência reguladora. Nós falamos sério com a agência reguladora, fazemos a crítica, mas ela se limita. Mas nós multamos. Nós não queremos multa, nós queremos serviço que foi acordado e todo o acordo ele é bilateral, não é unilateral. Portanto, a ANS é que tem que dar resposta à população, porque a defesa do consumidor é uma comissão técnica, mas a casa é política. Nós criamos, nós já regulamentamos o papel da agência reguladora,
uhum,
e cabe ao governo, através de concurso público, fazer que a agência tenha funcionário suficiente e capaz e escolher os conselheiros através do mecanismo que foi criado, a agência reguladora. Portanto, nós somos solidários, estamos à disposição e achamos que com saúde não dá tempo. Quando você está doente, você tem que ter médico, remédio, hospitais, leito, para que a pessoa possa facilmente sair dessa atividade que é a doença.
É por isso que hoje muitos dos contratos que são descumpridos, ou seja, quando o plano de saúde não cobre aquilo que ele deveria estar cobrindo, às vezes a pessoa acaba recorrendo ao judiciário porque uma tentativa de tentar acelerar o processo de que aquele plano de saúde, que aquele convênio sofra uma punição, né?
Pois é, nós temos um exemplo que não é o do melhor que eu vou citar, mas o SUS não foi criado para gente pobre nem para gente rico. Foi criado para quem precisa de saúde. Veja o caso dessa semana, como é uma estrela festejada da Globo, eles tiveram necessidade de ir para o SUS e foram bem atendidos. Esse que é o grande problema. Nós temos que fiscalizar o SUS, dar condições ao SUS financeiramente e tenho certeza que esse tipo de reclamação a gente não estaria em plano privado, porque você não acredita no SUS e vai para o plano privado. Como lá é uma empresa para ganhar dinheiro, eles estão se lixando de ter hospitais, fazer convênio com os hospitais, e isto é exatamente o que nós estamos na defesa do consumidor, que é o nosso papel fiscalizar também a agência reguladora. Nós fazemos isso, mas infelizmente eles não conseguem de maneira nenhuma atender às necessidades dos planos de saúde. É um impasse que o governo tem que tomar com as novas medidas, ou fecha as reguladoras, ou acaba com os planos de saúde privados e investe na saúde, como era antes de ter tirado os 40 bilhões da saúde através daquele cheque que pegava contrabandista, pegava os mega banqueiros que não pagam imposto nenhum nesse país e ainda cria essas dificuldades para a população.
Muito bem, deputado Chico Lopes, que é do PCdoB do Ceará. Deputado, muito obrigado pela participação no nosso programa. Um grande abraço.
Muito obrigado e boa tarde.
Grande abraço. Tá aí deputado Chico Lopes conversando com a gente. É ele que é do PCdoB do Ceará, portanto ele é da Comissão de Defesa do Consumidor, comissão que tem também participado aí dessa questão, dessa discussão com relação aos planos de saúde. Enfim, né, muito que se debater, muito que se falar sobre esse assunto, até porque é preciso trabalhar esse assunto bastante, que é um assunto bastante complexo, mas que diz respeito ao direito de todos nós, consumidores brasileiros. Muito bem, nós vamos falar agora sobre caminhoneiros aqui no programa. Nós temos, já está em vigor, a chamada Lei dos Caminhoneiros, que na verdade é bom que se esclareça que a Lei dos Caminhoneiros nada mais é do que uma lei que regulamenta a atuação de motoristas profissionais, não é só de caminhão não, viu gente, também de ônibus, também de outros veículos, mas que dirigem por distâncias longas, né? Então, essa ideia, essa história... Né? Essa história que a gente vai conversar sobre ela agora numa entrevista especial com o José Araújo. José Araújo Silva, presidente da União Nacional dos Caminhoneiros do Brasil, o China. Como é que vai, China? Prazer falar com você.
Ó, tu não esquece do China porque ninguém conhece o José Araújo não, hein?
Não, né?
Tudo bem?
Tudo jóia, tudo jóia. Pois é, a lei, essa lei dos caminhoneiros que já está em vigor, mas inclui algumas coisas em relação à questão, de, por exemplo, da gratuidade dos pedágios lá com o eixo, né, vazio, a questão do perdão das multas também, por causa do excesso de peso. Essas regras todas já estão valendo? Como é que tá? Já está sendo aplicada essa nova lei, José? Ô, China?
Não, a lei está valendo, só que não está sendo aplicada ainda. A lei não está sendo aplicada ainda. Mas, por exemplo, está sendo aplicada sobre o eixo suspenso, está sendo aplicada em todo o país, nas rodovias federais. Uhum. Nas estaduais, por exemplo, São Paulo não está, o governo de São Paulo não está respeitando a lei.
Agora, em relação a essa questão da infraestrutura, quer dizer, para se respeitar o tempo de parada que é necessário, precisa ter os pontos de parada. O que o movimento tem feito em relação a isso? O governo, vocês têm sentido a disposição do governo em atender essas reivindicações, até para que a lei seja de fato cumprida nesse aspecto?
Olha, veja bem, o governo criou agora, dia 13, um fórum para tratar de todos esses assuntos, principalmente no que se refere ao tempo de direção, os pontos de parada. Só que no Ministério do Transporte já tinha uma portaria, que é a portaria 105, do mês de 2013, e foi feitas poucas reuniões e ficou, agora está completando 2 anos que não deram bola. Criaram agora, dia 13, um fórum. Você veja bem a disparidade, um negócio tão sério, o governo vai fazer 2 anos que não se preocupou com as rodovias. Agora, tem um prazo, que é até setembro, para eles colocar onde pode ser aplicado ou não a lei do tempo de direção, e até agora ainda está essa incógnita. Com certeza vai dar problema com a categoria. Que eu lhe digo que com certeza é importante o tempo de direção. Mas também, para os caminhoneiros, vai ser uma incógnita terrível. Então vai ter muito problema nesse meio aqui. Né? Até setembro vai ter muito problema com os caminhoneiros.
É porque se você tem um tempo de direção, mas não tem onde parar, vai parar como, né?
Se parar, não vai acontecer nada. Então, isso devia ter passado. Foi 2 anos, eu cobrei no mês de fevereiro, para reativar esses encontros pela portaria 105 do Ministério do Transporte, uhum. E o governo não deu bola. E agora vem, em função desses barulhos todos, dos problemas dos caminhoneiros, agora ainda está, nem sabe ainda quando vai começar. Quando começar, já está valendo as leis. Então, é uma coisa impossível de se cumprir. Vai ter muito problema, com certeza. Uhum. Eu cobrei, não me deram bola para a história, em função da eleição, aí veio vários problemas de governo, mas esqueceram que a lei o prazo está rodando. A lei é ótima. Os caminhoneiros não podem parar mais, viver numa situação dessa, trabalhando dia e noite, porque os índices de morte são muitos. Uhum. Vou te dar um exemplo de 2010, foi 183 mil acidentes, morreram 8.400 pessoas e ficou 103 mil feridos. E daí para cá, só em falar da lei, reduziu em média de 3% a 20%.
Isso só em acidente envolvendo caminhão?
Não, de tudo.
De tudo, né?
Está envolvido caminhão, acidente está envolvido caminhões.
Envolvendo caminhões.
Entre caminhões e usuários da rodovia.
Sim, sim.
É, e daí para cá, só em falar da lei que não foi fiscalizada e não deram bola para a história, já reduziu em 13% a 15%. Você vê, se tiver aplicação da lei, a polícia em cima, com certeza vai diminuir, creio eu, 60%, 70%. Só que agora tem um problema do tempo, que é não deram bola para o tempo e os caminhoneiros com certeza não vão aceitar ser punido por uma coisa que não teve a estrutura. E eu vou apoiar, eu principalmente vou apoiar os caminhoneiros.
A questão do perdão das dívidas dos pedágios anteriores, ela foi feita?
É, o pedágio já é obrigatório, já é lei, é obrigatório. Mas nesse país se faz a lei, mas não se cumpre. Nesse país é assim, se faz a lei, mas não se cumpre. Só que agora nós vamos fazer cumprir a lei. A determinação nossa, da nossa diretoria da Unicam, e com certeza de todos os representantes que se prezam pela uma categoria como dos caminhoneiros, que sofre dia e noite, nós vamos, não vamos dar moleza, não. Nós queremos que cumpra todas as leis, principalmente no tempo de ação. Não dessa forma. Eu vou pedir para prorrogar mais, porque não se pode admitir que faz a lei, mas não tem como cumprir ela, quer dizer, que os caminhoneiros não têm. Agora, ficou tanto tempo, 2 anos, vencer, não deram bola para a história. Tem muitos empreendedores que têm interesse em fazer pontos de apoio, só que não vira incentivo, a lei era sem corda, a lei era 12.619, agora é 103, 13.103, então ficou muito tempo moroso, agora fica correndo. Tem, com certeza, inimigo, lhe afirmo. Vai ter muito problema que a categoria não vai aceitar.
Então, setembro é o prazo limite. O prazo limite é setembro.
Não entendi.
O prazo limite é setembro.
Setembro. Acho que 17 de setembro, se não me engano. Agora, o prazo é pouco. Você acha que alguém vai investir até setembro a ter ponto de apoio? Agora, posto de gasolina tem uns montes por aí. Tem mais de 7 mil postos de gasolina. Só que são poucos postos com infraestrutura.
Sim,
e tem
vários
7 mil postos, que a maioria deles tem terreno de sobra e o governo não deu bola até agora para fazer investimento. O BNDES tem por obrigação, o governo e o BNDES tem por obrigação e dever de emprestar dinheiro para esses que já existem nas rodovias e transformar em ponto de apoio, porque tem muitos postos, megas postos, tem médios postos e tem micros postos de gasolina, que dá para atender a categoria desde que reforma essa estrutura em cada posto de gasolina. Agora, nós vamos apoiar a categoria. Queremos que o governo entenda que não é até setembro que vai ter ponto, vai ter um outro. Então, é uma coisa muito séria que tenho certeza que essa lei vai dar muito problema. Que é uma lei que precisa ser cumprida. Nós não se admite mais em um ano morrer mais de 8 mil pessoas, ficar 100 mil pessoas feridas, e acidentes aí que não baixou de 150 mil por ano. De 2012 até agora, 2014, os índices não chegou a 150 mil, é sempre além de 150 mil acidentes anual. É coisa que ninguém pode aceitar, pode, né? O caminhoneiro não vai aceitar. Agora, tem que ter estrutura.
Com certeza. Vamos continuar acompanhando aí, então, setembro, prazo limite para a aplicação aí da lei. Vamos certamente continuar acompanhando essa discussão. China, muito obrigado pela participação. Que grande abraço para você.
Eu agradeço. Quase toda semana eu estou em Brasília. Eu tenho sede em Brasília. Precisava de nos ajudar. Eu acho que vocês têm que nos ajudar, porque a categoria precisa de informação. E está todo mundo leigo aí que não sabe quando é que vai melhorar, onde é que estão os pontos de apoio e assim por diante.
Muito bem, vamos aí para isso. Um abraço para você.
Eu te agradeço de coração, e você não está contribuindo com a Unicam, está contribuindo com o país e com a categoria dos caminhoneiros.
Tá joia, prazer nosso. Grande abraço aí. Tá aí o China participando com a gente, o China, José Araújo, que ele falou que ninguém conhece como José Araújo. Muito bem, o China, que é o presidente da União Nacional dos Caminhoneiros do Brasil, falando aí a respeito dessa questão aí da aplicação da lei dos caminhoneiros. Já existe a lei desde 2013, o limite é setembro para que sejam cumpridas todas as normas, e aí o questionamento: É obrigatório que se tenha um descanso de determinado tempo em determinado tempo, mas para isso precisa dos locais, precisa dos pontos de apoio, que são os locais para descanso dos caminhoneiros, né? Então, aí uma discussão que já certamente vai render bastante ainda, porque em setembro vai ser o prazo limite para o cumprimento dessa lei, e vamos acompanhar aí esse debate certamente. Muito bem, agora vamos falar de cinema.
Olhares, o melhor do cinema com Irã Albuquerque.
Irã Albuquerque, como está?
Olá, Edson, tudo bem, meu amigo?
Tudo bem. Irã, você vai falar da Sofia Coppola, e eu vou te dizer que eu assisti Encontros e Desencontros já faz um tempão, quando passou no cinema, E eu achei aquele filme muito bom, muito bacana, de uma sensibilidade muito, muito legal. E gostei muito do trabalho dela. E daí foi, eu acho que foi um bom ponto de partida, né?
É, eu acho que essa é uma grande característica do trabalho da Sofia Coppola. Para quem não sabe, a Sofia, ela é filha do Francis Ford Coppola, né? Diretor de grandes clássicos de cinema como Apocalipse Now e a trilogia do Poderoso Chefão, o Drácula de Bram Stoker. E eu acho que ele conseguiu passar essa sensibilidade que ele tem com o cinema também para a filha. Ela, enfim, é reconhecida por ter um cinema que é muito sensível e muito ligado à questão feminina, né? As principais personagens dos filmes da Sofia Coppola são mulheres, como no Encontro e Desencontros, por exemplo, uma das protagonistas é interpretada pela Scarlett Johansson, que no caso desse filme ela está acompanhando o marido numa viagem de trabalho no Japão e acaba conhecendo o personagem do Bill Murray e eles se aproximam e eles não entendem, mas ao mesmo tempo entendem aquele sentimento que eles têm num país estranho, onde eles não entendem nada da língua, né?
Exato.
O nome em inglês chama Lost in Translation, né?
Perdido em traduções.
Perdido em tradução, exatamente. E o filme é de uma sensibilidade, realmente, como você falou, incrível. Assim, ele perpassa para as pessoas, de fato. Ele não deixa nada muito claro, tanto que a cena, enfim, acho que a maioria das pessoas já assistiu, mas tem uma cena muito representativa do filme, que é quando ele fala uma frase para ela, mas você não sabe o que ela fala. Mas, ao mesmo tempo, você entende tudo, né?
Então,
eu acho que essa é a grande sacada da Sofia Coppola em relação à sensibilidade nos filmes dela. Ela consegue passar mesmo sem dizer. Eu também escolhi ela porque eu gosto muito dos outros trabalhos dela. Ela foi responsável por alguns curtas antes de dirigir longas. Ela tem dois curtas que também são ligados ao feminino, que chama Lick the Star, que são um grupinho de meninas de uma escola americana que resolvem que vão envenenar uns meninos com veneno de rato. Parece ser do mal, mas o filme é lindo porque ele é tudo fotografado em preto e branco, tem todo no YouTube. Eu dou essa indicação para as pessoas assistirem porque é muito bacana. E você vê ela evoluindo assim, à medida que ela vai para os longas, né? Ela veio com As Virgens Suicidas como o primeiro longa dela, que foi um estrondo na época, que é a história de cinco irmãs, as irmãs Lisbon, nos Estados Unidos, e que elas se suicidaram, né? Enfim, é a história de fato das irmãs virgens que se suicidaram. Então, mas ao mesmo tempo não é apenas esse o ponto principal, né? Elas têm uma questão de proteger uma árvore que estão querendo derrubar na frente da casa delas. Ao mesmo tempo, o drama de uma das meninas que acaba, enfim, sendo mal falada na escola porque passou a noite com o menino e os pais são muito controladores. Então, a Sofia Coppola trabalha com um íntimo dessas irmãs muito forte. E realmente é muito bonito, assim. A Sofia tem uma característica também de ter takes mais longos, né? De respirar com quem está assistindo. Não necessariamente ser chato de forma alguma, assim. A gente está acostumado tanto com essa estética do videoclipe, tudo muito rápido, os cortes muito, enfim, claustrofóbicos pra gente. E é uma delícia ver os filmes dela porque tem respiros, né? A gente vê isso, por exemplo, no último filme que ela lançou, o Bling Ring, por exemplo, que trata sobre uma gangue de jovens de classe média que invadiam casa de celebridades para roubar roupas, e enfim, joias, dinheiro, etc. Mas eles queriam apenas se promoverem, serem vistos tal qual as celebridades. E era um filme que era supostamente para ser muito cortado, muito rápido, e você vê ela tratando os cortes de uma outra forma, sabe? Assim, demorando mais nas cenas, sabe? Não querendo fazer a estética videoclipe que é tão presente em outros diretores da mesma seara que ela, como Spike Jonze, que eu falei na passada, que foi ex-marido dela, sabe? E que ela não tem essa pressa, né?
Bacana.
Dando uma dica, por exemplo, um dos filmes dela que eu acho que não deu muito certo, que realmente não foi tão bem aceito por crítica nem público, foi quando ela fugiu do feminino, assim. Ela tem um filme que chama Somewhere, né, em outra tradução acho que em português é Um Lugar Qualquer, e que o personagem principal é um ator que não tá muito bem e que recebe a visita da filha. Ali ela errou a mão, parece que ela realmente se perde quando ela vai tratar de homens, ela sabe tratar de mulheres.
Curioso.
É verdade, ela fez Maria Antonieta, por exemplo, enfim, que é uma biografia filmada da rainha francesa. E o que acontece é que ela fez um filme belíssimo, com uma estética super moderna, que é super pop também a cara dela, tudo que tem de pop, bandas rock and roll misturado com uma estética da França no século XVI ou XVII, enfim, não vou me lembrar disso. E que ela conseguiu fazer de forma super sensível, sabe? Eu indico procurarem os filmes dela, porque vale muito a pena. Aposto que as pessoas vão gostar muito, para quem gosta de cinema.
Muito bom. Eu, particularmente, já gostei bastante de Encontros e Desencontros. E acho que realmente é uma boa pedida para começar, porque é um filme muito bacana.
Sim, enfim, eu acho que... de roteiro, enfim, acho que exatamente. Ele foi um grande boom. Então, eu acho que as pessoas querem começar...
Fora, que o, Bill Murray é um, fora que o Bill Murray é um baita ator, né? E faz um papel muito interessante no filme. Aquela cena do cara falando em japonês um monte de coisas... E depois ele perguntando o que ele falou, o cara, uma frasezinha de três palavras, ele, mas foi só isso mesmo que ele disse?
Ele fazendo a propaganda de uísque, né?
Exatamente, propaganda de uísque. É muito bacana.
E pode esperar mais uma parceria deles dois, que esse ano o Netflix vai lançar, eu acho, se não me engano, é uma série, mas dos dois juntos, que chama, acho que Murray Christmas, brincando com o sobrenome do Bill Murray.
Com o sobrenome do Bill Murray.
Com Merry Christmas, e a Sofia Coppola dirigindo, então esperem.
Nossa, coisas boas. Irã Albuquerque, prazer falar contigo mais uma vez. Grande abraço.
Grande abraço, até mais.
Tchau, tchau. Tá aí a participação do Irã Albuquerque, portanto, falando com a gente sobre a Sofia Coppola, essa grande diretora aí, filha do Francis Ford Coppola. Vou ficar umas dicas pra você assistir os filmes dela, que realmente vale a pena. Muito bem, vamos pro intervalo aqui no Feijoada Completa. Já já a gente volta.
Feijoada Completa.